Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 41. Boteco do podcast.
Fala aí, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do podcast para vocês. Esse é o episódio número 41. Chega para vocês diretamente aqui de Vancouver, Montreal e St. John's, Newfoundland. Por que eu falei isso? Fala para mim.
Porque é diferente, velho.
Tá, foda-se, vai assim mesmo. Então, hoje a gente vai fazer um episódio bem mais, vamos dizer, leve, né? Lighthearted. A gente não descobriu, assim, nenhum assunto sério pra sentar aqui e falar durante 40 minutos. Então
eu
a gente vai fazer...
no episódio passado que acabou o assunto.
Você falou. Não quer dizer que os próximos não vão ter assuntos, mas dessa vez, pelo menos, a gente tem tantas pequenas coisas, né, e curiosidades, e só bate-papos mesmo, que a gente acha que vão ser interessantes pra colocar aqui, que a gente resolveu só fazer episódio de boteco aí, pra vocês, tomara que vocês gostem. Então, por isso, a gente não vai ter muita estrutura que a gente costuma ter. A gente vai falar dos jogos que estamos jogando, ao mesmo tempo que a gente fala de outras curiosidades, outras coisas. E a única sessão mesmo que a gente vai ter, pra gente começar, vai ser o Pod Quiz. Seco vai trazer mais uma charada aí pra gente. Então, vamos lá. Vamos tentar adivinhar aí o que o Seco vai trazer pra gente.
Pod Quiz.
Already! Ok, então a dica número 1.
Vamos ver.
Tem o Epic Boss Fights.
Opa!
Parou.
Oh, yeah.
Halo?
Halo, pô!
Oi! O prêmio vai!
Parou.
Vai lá.
Ninja Gaiden.
Não.
Então vai lá.
Tá, então o 2 é Easy to Learn, Hard to Master.
Ah, tomar no cu, né, seu?
O quê?
No cu, pô.
No cu.
Epic.
Porra, dica filha da puta é essa, pô.
É. Pô, desculpa, pô.
Acho que eu sei, hein? Acho que eu sei. Parou.
Não, é porque essa dica, assim, ó. Só explicar. Essa dica, combinando com as outras, chega a alguma coisa, né?
Entendi.
Vai lá.
Acho que eu sei, hein?
Vai lá.
Contra.
Porra, fala alguma coisa.
Agilhade.
Eu acertei, né?
Porra.
Porra.
Como assim?
Pô, velho, o que a gente vai fazer com o resto do tempo?
Porra? Sério, é contra ou não é?
É, porra.
Aê!
Porra, que filho da puta, velho.
Tô chocado, velho.
In your face, motherfucker.
Porra, tá jogando muito futebol aí no EA, velho. Tá chutando bem?
Vou confessar pra vocês. Conhecer bastante o Seco ajuda muito a descobrir o que ele tá... as coisas
sentido.
Que ele tá fazendo. Quais são as outras dicas aí, Seco? Desculpa estragar a sua festa, mas...
Porra. Não, ia dizer, bom, a terceira é só um shooter.
Certo. Que já ia confundir um pouco, porque o pessoal ia pensar que era first person shooter.
Pô, mas a quarta é... No meu primeiro jogo foi inovador em tiro de primeira pessoa com cover.
Ah, de primeira pessoa com cover?
De terceira pessoa com cover.
Ah, bom.
É, aí depois é contemporâneo em co-op em split screen.
Legal.
Aliens são os meus amigos. Aí sou de uma empresa japonesa.
Aham.
E a última versão saiu pro Xbox Live.
É.
Eu não ia adivinhar nenhuma das dicas.
Pois é.
Porra, vou começar a pedir pro meu gato fazer
campeão
as dicas.
Campeão do Pod Quiz, dá licença. Duas dicas.
Porra, tô chocado,
ganhei,
velho.
Ganhei. Ah, conhecer você ajuda muito na hora do PodQuiz. Ah, você falou, pô, easy to learn, hard to master. Pô, e contra é exatamente isso. Epic boss fights, certo. Pô. Então é isso, fechou o PodQuiz? Assim, fácil? Pontinho pra mim?
Então,
pô, olha, você passou a semana inteira planejando
essa dica aqui antes da outra, não sei o que.
Cheio das organizações.
Pô, não só isso. Eu fui numa cartomante pedir qual é o alinhamento dos astros pra conseguir colocar em ordem certa.
Pô. É, vai ter que tentar melhor da próxima vez, hein? Porque não tem pra ninguém não. 3 pontos pra mim, 2 pro Rafa, 1 pro Seco, fechamos, pode cuidar.
É, isso mesmo, tá beleza.
Challenge accepted. Igual o cara que eu tava lendo essa semana, o cara que botou o nome da rede wireless dele, Try to Hack This Bitch. Aí no dia seguinte, quando ele foi conectar, o nome tinha mudado pra Challenge Accepted.
Que animal.
Que massa. É.
Aviso. A sessão a seguir contém um alto teor de palavras de baixo calão.
Tipo de arte.
Tem muito carioca que é muito forçado.
Ah, velho, você cara que ia pra Floripa falava que nem cara normal. Ia pro Rio e voltava com sotaque chiliquento.
Mentira, isso não é verdade.
Mentira! Mentira! Opa! Isso é uma inverdade.
É, vocês vão tomar no cu, ó.
Pô, parece o Renato Gaúcho, né, cara? O bicho era gaúcho, falava com o sotaque todo tosco. Ah, agora
o Renato
tem
era
sotaque...
gaúcho só de nascimento, só. O Renato era carioca da veia.
Porra, claro que era. Sabe o que jogou pro seu time, o puxa-saco?
É, jogou um pouco pro meu time, mas jogou pro Flamengo também, aquele viado.
Pois é, jogou mesmo.
Ele fez o gol de barriga pro time.
É, ele fez o gol de barriga. É, foi bom. Uma das melhores noites da minha vida, cara.
É?
Lá em 1995. Eu tinha 14 aninhos, tava lá no estádio com meu pai.
Tava lá no estádio com o Jorgeão, deixei o Jorgeão. Foi comemorar comigo. Foi
não,
muito
Seco, não. Foi engraçado. Aí, vai tomar no cu, ó.
No cu, ó.
No cu, porra.
Cu com eco. Deixa eu ver que cu tem eco, cu.
Dependendo de quem for, vê se tem, né?
O Giliate falando da Miranda.
Como que eu falei da Miranda? Não lembro.
Tinha essa bunda no cu, porra.
É, pode crer. Pode crer.
Mas foi tão natural que o bicho nem lembra, né? Eu me caguei rindo, cara. Quase tive convulsão. Pô, uma das coisas mais naturais que eu já vi falar e mais engraçadas nos últimos meses.
Agora eu lembro.
Foi muito engraçado. Cara.
Pô, mas
foi
ela,
natural.
Ela é muito, pô, não, cheia de merda, porra.
Porra, eu fiquei com a Jack, é Miranda. Pô, enfia aquela bunda no cu, porra.
Foi verdade mesmo. Eu falei isso mesmo. Agora eu lembrei. Pô, mas ela é muito cheia de merda, cara.
Ela é canadense, velho. Miranda é canadense, cara.
Você tá pensando o quê? Que você é a mulher perfeita? Wait.
É. Dela olha pra você. Não, não, tipo, geneticamente eu sou perfeita. Aí, tipo, ok. É,
enfia o seu gene no cu também, pô.
Pô, é bem engraçado.
Perfeição no cu também, só.
Engraçado.
Pô, não ia ser massa, cara. Pô, eu tô jogando Renegade, né? Com a mulherzinha, né? Terminei o Mass Effect 1. Uhum. Aí, pô, o que eu mais queria que tivesse naquela porra é, por exemplo, a minha Shepard ficou com o Kaidan. Aí chega naquela missão que você pode escolher, você tem que escolher um dos dois pra morrer. Aí eu escolhi o Kaidan pra morrer, porque eu sou Renegade. Aí o Kaidan no final, né, na hora que ele vai morrer, ele vira e fala que eu te amo, não sei o quê. Tudo que eu mais queria naquele momento era uma opção Renegade pra dizer, você desculpa, mas pra mim foi só uma noite.
Pode crer. Tivesse aquele botãozinho, né? O triggerzinho dizendo assim.
O que eu mais queria aí, era isso naquele momento, cara. Ele falou, se eu sei que você tá morrendo e tal, que você me ama, mas pra mim não significou nada.
Demonstra o Kaidan com uma poker face.
Pô, Pô, cara, o que eu mais queria era aquilo ali, mas não teve.
Você sabia, que eu pensei em... Eu tinha pensado em fazer a mesma coisa dessa... De segundo playthrough. Mas como eu joguei toda... três vezes o primeiro Mass Effect com mulherzinha, eu quis jogar com homem dessa vez.
Entendi.
Pra tentar coxar pra
variar um pouco do que você tá acostumado, né? Ser homem e tal.
Pois é. Não, pois é. Pois é. É isso aí, é.
Acabou. É isso aí, vai ser uma cura, pô.
Aí, é.
Só pra não perder o hábito.
Super Mario, porra, e o Super Mario Bros. 2 anunciado. Ixi.
Serem?
Tá aqui essa, IGN.com, 16 horas atrás. Nintendo has given a new 2D... Vai...
Pra que plataforma?
Nintendo 3DS.
Ah tá, faz sentido.
Não. New Super Mario Bros. 2, pô. O nome podia ser maior, né?
Podia ser newer.
Não, podia ser... The new recent, last, Super Mario Bros. 2.
Então podia ser New Super Mario Bros. 3D.
Pois é, mas é que daí a Nintendo tem essa mania de... Tudo tem que ter algum nome relacionado a uma campanha de marketing passada. É. Tudo. Tudo.
É mesmo.
Tipo, porra. Porra.
Porra, Nintendo. Tô no cu.
Aí, Halo 4 foi anunciado.
Anunciado, cara, com... 6 de novembro.
Conan O'Brien é tudo, rapaz.
Pois é.
Quem é Conan O'Brien?
O personagem que vai aparecer no final do jogo. O Conan O'Brien vai ser um personagem.
Quem é Conan O'Brien?
Pois é.
Como assim?
Quem é esse cara?
O do talk show lá, pô.
Tá, tem que procurar na internet quem é.
Porra, sério?
O porno do Brian.
Sério que vocês não sabem quem é o Conan O'Brien?
Não.
Não, pô.
Porra, você quem é o George que... Lopes.
Você conhece o Manuel da padaria, pô? Eu também não, pô. Não tem que conhecer todo mundo.
Tá aqui, ó.
Esse aqui é...
Chupa esse link aqui, pô.
E o que, que esse cara vai fazer no
jogo do rei? Fiz esse link no cu, pô.
O que, que esse cara vai fazer no meio do jogo do Halo? Esse velho aqui.
Vai ter uma participação no final do jogo.
E não vai ser o boss, né? Porque o jogo não tem boss.
Não.
Provavelmente eles vão mostrar que... sei lá, é o amante do Master Chief, sei lá. O Master Chief em casa, ele tá fazendo cozinha, comida pra ele. Ou, sei lá, então, tô namorando.
Vou dizer que a participação do Conan O'Brien no Halo 4 talvez ganhe da participação da Jessica Chobot no Mass Effect 3 como pior aparição de celebridadezinha da televisão no videogame.
Pô, ficou ruim demais, né, cara?
Ficou terrível.
Pô, ele destoa muito do resto dos personagens. Os personagens são tão bons, daí chega ela falando bosta.
Porra, sem propósito nenhum.
Sem propósito. Pois e tu percebe que ela não é atriz, sabe? Tipo, ela abre
ruim.
A boca, tu percebe que ela é ruim.
É.
Isso aqui é.
Bem ruim mesmo, ela é bem destoada mesmo.
Né?
Pois é, eu achava que o Rafa ia querer coxar ela de primeira.
Não, Rafa não nos impede de coxar, é só ela ficar de boca calada.
Não, mas não, eu achei a personagem tão ruim que não tinha nem vontade de conversar. Se eu pudesse, tipo, derrubar, abrir uma porta da Norman e fazer ela voar pra ver ela explodir no espaço, eu ia curtir.
Entendi.
Achei ela muito sem graça. Personagem ruim pra caralho.
Abrir a porta da Norman e mandar ela.
Em compensação, se abre a IGN. Se abre a IGN, ela parece atriz pornô, né?
É. Seu sonho era abrir a porta da Normand e chutar a Jessica Chobot pra fora.
Jessica Cobold.
Aí abraçar o Cortez, dar um beijinho no rosto e falar.
Porra, que gostoso, Cortez, assim. Porra, Cortez. Você só não é mais bacana. Porque você. Não. Porra, telefone de novo, caralho.
Fez telefone no cu, porra.
Ele... Alô, tô no cu, porra.
Caralho, meu.
Um eco.
The Main Quest.
Tá, e aí, do que a gente vai falar hoje, então?
Então, vou já chegar de sola no pescoço do Rafa. Ô Rafa, você é um cara que encheu o saco a vida inteira sobre Diablo. É o primeiro a querer falar do Diablo 3, então desembucha.
Porra, então. Pra quem não sabe, eu nunca gostei de Diablo 1. Primeiro foi um saco. Sei lá, achava repetitivo. Não me prendia atenção, assim. A única coisa que eu achava legal mesmo, que foi o único motivo pelo qual eu joguei mais do que 5 minutos, é o esquema de loot, assim, de caçar tesouro, isso era legal. Daí veio Diablo 2, não ajudou muito, e fica, sei lá, não mudou muito. Eu acabei gostando do Torchlight, que é o mesmo gameplay, assim, mas o cenário muda e não parece ser sempre a mesma coisa. E tava de olho no Diablo 3, assim, porque, pô, Blizzard é Blizzard, né, cara? Os caras não fazem merda. Assim.
Porque eles estão copiando o Torchlight, né?
E, pô, daí fui jogar o beta nesse fim de semana, agora, no que a gente tá gravando, foi um de graça pro pessoal jogar o beta na aberta. Daí joguei, cara, eu tô curtindo, cara, é bem legal, assim, eu achei que... Pois é, né, quem diria, quem me viu, quem me vê. Eu achei legal que o esquema de progressão, ele tá diferente, não é mais a árvore, mas isso não é uma coisa ruim, necessariamente, ele tem uns esqueminhas legais de todo nível tu ganhar alguma coisa nova e tu pode escolher assim, o que é melhor pro teu estilo, se é usar determinado poder ou outro e tal.
Tá, mas se não é uma árvore, como é que funciona?
Então, todo nível tu vai, porque tem tipos de poder diferentes, tem o do botão botão esquerdo do mouse que é ataque primário, o botão direito que é ataque secundário, daí tem 1, 2, 3 e 4 no teclado, que no começo de jogo assim, os primeiros só abre só o do primeiro, depois o do segundo e tal, que são poderzinhos que tu pode usar que tem cooldown. Esses não usa, pelo menos os que eu dei unlock até agora, não usa mana, assim, né? Eles têm o cooldown que tu pode, tu tem que esperar pra usar. E daí tem uns poderes passivos e tal, daí cada nível, praticamente cada nível tu vai ganhando uma coisa nova, assim, um poderzinho novo, que tu usa de alguma maneira diferente. Daí eu acho que a moral é tu escolhendo quais poderes que tu quer usar pra tu ter a tua disposição, assim, né? Alguns preferem, tipo, alguns poderes mais de range, outros preferem mais de combate de perto, assim. E eu achei legal essa simplicidade, assim. Eu acho
que classe você pegou?
Eu joguei com o mago a primeira vez, joguei até nível 5 ou 6 com o mago, e depois agora tô com o barbárie nível 8, eu acho.
E qual que é a limitação do beta? Você é de nível ou é o quê?
Até agora eu não vi limitação, cara, mas deve ter alguma. Eu ouvi falar, alguém me falou que até 2 horas de equivalente de conteúdo, assim, né? Que tem. Não, eles não limitam o tempo a 2 horas, mas tem conteúdo suficiente pra tu jogar por 2 horas. Eu não sei, eu não cheguei no final do conteúdo ainda, então eu não sei dizer se isso é verdade ou não, mas. Sei lá, eu tô me divertindo, assim, tô jogando co-op com o cara que mora aqui comigo, tá bem massa, bem divertido.
O italiano?
Aham.
Uhum. E você, Seco, você jogou Diablo 3, beta também? O que você tá achando? Como é que é? Cadê o Seco?
Seco.
Caralho. Porra,
telefone toca,
ele
nem avisa, né? Ele não avisa, ele sai, a gente tá. Eu sei,
gente, tô saco.
Não, eu dei mute pra poder atender, né?
Ah, daí tá.
Eu atendi o telefone.
Aí você tava falando pra caralho e a gente não tá ouvindo, não.
Porra, é porque essa porra aqui do caralho, essa bola é fora. Desculpa aí, pessoal.
Não, mas eu só queria saber então se você
jogou. Caralho!
Desculpa, caralho, toma teu cu. Toma teu cu. Eu queria saber se você jogou Diablo 3 beta também, o que você tá achando, pra complementar a opinião do Rafa que você acabou de ouvir.
Ai, cadê o Seco?
Ele foi lá tendo o telefone, óbvio.
É pra um outro público. Diablo 3 é para um outro público. Então, o Diablo 3 eu acho que é o mundo pós-WoW pra mim, sabe?
Uhum.
Então, Muito ao contrário do Rafa, eu acho que a mecânica do Diablo 1 era muito viciante, eu acho fenomenal. A gente vai mais discutir sobre isso, porque a gente já brigou a vida inteira. Aí, tipo... É, uma coisa que, assim... Eu não suporto mais, eu acho. É gráfico, cartoon, Walt Disney em jogo medieval. Eu não suporto mais. Eu tô saturado, assim. Eu botei o jogo e falei, nossa, que jogo bonito. Porra, não aguento mais olhar pra esse jogo. Depois de 2 minutos, sabe?
Isso aí é sério, assim. Tem muitos fãs do Diablo, quando viram os primeiros screenshots desse novo estilo, eles também viraram a cara, né? Não é só de brincadeira, não. O pessoal puto mesmo.
Não, é porque assim, não, eu não tô nem dizendo assim, porque em geral o jogador não sabe o que ele quer, né, em um jogo. Mas você sabe que você não gosta de um jogo, por exemplo. E olhar pro jogo tava me incomodando, assim. E é muita coisa, né, pra um jogo de incomodar, sabe?
E você acha que isso tem a ver com o WoW?
Eu acho que sim, cara. Eu acho que depois do WoW, a quantidade de jogos medieval com jeito de cartoon que saiu tá fora do valor máximo do inteiro, né? Tipo, e se você for ver, o Diablo agora é o novo jogo da Blizzard com a cara do WoW, que sei lá, e que saiu depois de 400 mil clones do World of Warcraft, sabe? Então, é assim, o jogo é bem bonito, deu pra ver que eles tiraram todos os 10 anos da vida deles pra fazer o jogo, sabe? Porque, tipo, quase todas as conversas têm voice-over, que é massa isso no Diablo. O jogo é muito bonito, assim, sabe? Se você for ver. Só que eu tô muito, muito cansado. Então eu não consegui, tipo, jogar meia hora, assim, sabe? Porra, foi foda, assim. Eu disse, caralho, eu não consigo jogar isso aqui. Mas eu joguei com um Monk, que é bem engraçado. A minha Monk é loura, de olho azul, é uma Monk, né? E fala russo. Aí eu achei bizarro, né? E então, os negócios de ataque, os mecânicos, eu achei que eles simplificaram um monte de coisa, ficou legal, achei, ficou um pouco mais dinâmico. Ficou um pouco mais dinâmico. Mas é aquela coisa, né? O Rafa falou que, por exemplo, o Diablo 1, ele era muito repetitivo, né? Por exemplo, começou o jogo, eles já me deram uma quest pra matar uns bichos. Beleza. Eu falei com outra mulher, já mandou outra quest pra matar mais um zoom de bicho, assim, ó.
Nenhuma quest foi de matar bicho.
Ah, então quer dizer, quando você chega na cidade, você não tem que matar um monte de zumbizinho pra entrar na cidade.
Ah, eles falam, a primeira quest do jogo é protege a cidade que tá sendo atacada, beleza.
Claro, tá, mas... você fica parado com o suco.
Sim, mas depois disso não tem mais quest de matar bicho. A primeira, a única que ele te manda matar alguém é essa quando tu chega na cidade que tu tem que defender a cidade. Não é matar bicho, não é a depois... mesma coisa que o ovo. Eu vou ter que discordar de ti, não é a mesma coisa, totalmente diferente.
Desculpa, qual é a diferença?
A diferença é o contexto, cara. Contexto é tudo. Se tu chega numa cidade, a cidade tá sendo atacada, eles te mandam defender a cidade, é totalmente diferente de dizer lá, vai lá e mata 50 porcos e traz a orelha deles.
Deixa eu só perguntar, mas você completa essa missão de defender a cidade pela quantidade de zumbis que se matou ou não?
Não. Não mostra, tipo, mate 10 zumbis que acabam. Tipo, tu vai matando e vai vindo, e vai matando e vai vindo, e uma hora para de vir. Daí fala, pô, tu luta muito bem, parabéns, entra na cidade pra ajudar.
Pois é, mas você notou que se você criar duas classes de jogar, você vai matar os mesmos 10 zumbis?
Não sei, não sei se são 10.
Então, só não aparece o contador em cima, assim, sabe? E logo depois você vai pra cidade...
Então, cara, mas isso já faz a coisa ser totalmente diferente, cara. É isso que eu tô dizendo.
Então, por isso você gosta de ser um God Diablo. Eu gosto de Diablo, entendeu? A gente tem um ponto de vista diferente, entendeu?
Não, mas o que eu tô dizendo, tipo, além dessa, tudo bem. Digamos que eu concorde contigo que essa é uma quest de matar bicho. Qual outra quest é de matar bicho?
Ah, logo depois você entra na cidade, você fala com a mulher, ela fala, não, agora meu tio caiu no buraco e você tem que ir lá ajudar ele. Você tem que ir lá e matar a Queen, não sei das quantas, lá numa dungeon.
Então, matar é consequência da quest. Como em qualquer RPG que existe no mundo, pra tu completar um objetivo, tu tem que matar bicho.
Nem qualquer, não, você pode conversar com os bichos também.
Pois é, então, aí, Rafa, aí é uma coisa que, por exemplo, eu acho que é muito mais pegar na mão e levar do que era o Diablo 2, por exemplo, onde você dizia assim, ó, nós temos que matar o mal maior. Você tem que descobrir como é que você chega lá, entendeu? Então era muito mais exploração. Ali é muito mais, ó, você só pode ir por esse caminho aqui, e lá você vai ter que fazer tal coisa, sabe? É. Então eu achei que, tipo, o mundo tá sendo, por exemplo, mais limitado. Você tem as áreas que você pode ir, as coisas que você pode fazer, sabe? Uhum. E é tudo muito driven, assim, sabe? Tudo que eu vi até agora é tudo muito driven, assim.
Ah, isso, então, isso é uma questão de, de ele ser mais linear, dizer ponto A e ponto B, tu tem poucos lugares para explorar fora do ponto A ao ponto
pois
B,
é, pelo menos e, até agora. Talvez isso é, não, mais tarde. É. Pois é, eu não acredito que vá mudar muito, não.
Não, mas, não vai mudar.
Então, eu acredito que pode mudar. Por quê? Porque isso é o início do jogo. E no início do jogo tu não quer deixar o jogador que nunca jogou Diablo na vida se perder, entendeu? Ele vai, pô, onde é que eu ia mesmo? Pô, é pra direita ou pra esquerda? Agora eu não sei mais. Até ele pegar a mãe, eu acho que faz sentido. Pelo menos lá os 10 primeiros níveis, tu deixar o jogador num espaço milenar. Tanto que se tu for explorar os levels, tu vê que tem vários portões fechados, assim. E portais desativados e coisas assim, entendeu? Que eu acho, pelo menos, não joguei tão longe ainda, mas que esses lugares vão abrir e o jogo vai o espaço do mundo vai se tornando mais aberto.
Não, eu também tô achando, mas assim, eu tô curioso pra ver como é que, tipo, por exemplo, isso é basicamente o começo do World of Warcraft, né?
Aham.
Essa mecânica. Então é outra coisa que eu já achei, tipo, querendo ou não, pra mim é muito repetitivo depois de alguns anos jogando WoW e vendo isso over and over. Esse começo pra mim já foi, eu não gostei desse começo. Pra mim foi, assim, muito déjà vu, sabe? Então, eu com certeza vou comprar e vou jogar, porque tudo que a Blizzard faz é sempre uma boa aulinha de alguma coisa, sabe?
Sim.
Ah, não sou fanboy da Blizzard, não.
Acho que isso é reconhecer que os caras são bons no que eles fazem.
Eles são foda.
Tipo, eu que não gosto de... Quem me conhece sabe, não gosto nem do Diablo 1, nem do Diablo 2, eu vou comprar esse jogo e vou jogar, tá ligado? Porque eu sei que eu vou aprender uma ou duas coisas sobre game design com esse jogo.
É, pois é. Isso é uma coisa importante, mas assim, eu só achei que, como eu falei pra mim, o Diablo 3 é o mundo depois do WoW, assim, sabe? Dá pra ver que... É, eu acho que deve ser uma estratégia deles mesmo, tipo... Ah, o WoW começou nos anos a cair, então se bota um sucessor do, entre aspas, o WoW agora no mercado, sabe, pra atingir o mesmo público, mecânicas semelhantes, pelo menos coisas parecidas, assim, sabe. Então, é o que eu tô achando, sabe. Então, tá interessante, assim, mas, como posso dizer, eu gosto de algumas coisas um pouco menos explícitas, assim, sabe. Pro jogador.
Isso que é foda, porque tem esse gap, assim, entre a nossa. Nossa, não, a tua. Geração.
Pois é.
E uma geração atual, digamos que eu tô no meio, assim, da geração. Da geração
cê,
tua, eu acho,
quer,
que é,
né?
Um pouco mais.
Você queria, né, geração... tá no meio.
E a geração atual, assim, que é a que quer ser mais levada pela mão e quer. Precisa disso, não é que quer, né? Se tu perguntar, vai dizer, não, eu sou hardcore, eu jogo no hard. Mas sim, não, sim, daí sim. Se o jogo não leva pela mão, cara, é que jogo chato, não joga mais. Entendeu? É disso, eu acho pois que é disso que a Blizzard tem medo. Eles não vão fazer, não, porque a gente quer mais dinheiro ou alguma coisa assim, ou é porque...
Não,
eles querem,
não.
Porque essa audiência, querendo ou não, o pessoal dessa geração passada, pegando o início da minha e da tua e anterior... Entendeu? Querendo ou não, é muito pouquíssima gente ainda joga, sabe? O mercado deles ainda não é tão grande assim quanto as milhões de cópias que eles querem vender. Então não, eles têm que se preocupar com 80% da audiência, que por mais que eles digam que são hardcore, que são jogadores de Call of Duty, e que diz que são hardcore, que joga sempre o mais difícil, vai jogar um Diablo como o Diablo deveria ser, vai jogar 5 minutos e vai dizer, que jogo chato.
Não, então, mas não minha única. Tipo, pra mim não é o fato de ter esse gap ou não. É o fato de que, infelizmente, assim como os novos Zelda, sabe? Você passa algumas horas do jogo passando por um tutorial que você não precisa, sabe?
Uhum.
E isso é boring demais, sabe? É tipo, porra, por que eu preciso disso, sabe? Não tem um modo, gostaria de pular as primeiras 10 horas do jogo, sabe? Então... eu senti isso no Zelda, no novo Zelda novo também. Então... Oi?
Não, pode continuar, desculpa.
Não, é só porque, sei lá, é uma mentalidade diferente, sabe? Eu acho que, tipo, eu gosto de explorar, eu gosto de descobrir, eu gosto de meter a cara e ver qual é, sabe? Eu não gosto, tipo, não, você não pode ir pra aí porque você não é level 10 ainda. Se você não for level 10, você não vai conseguir matar esse bicho que tem aqui, sabe? Porra, mas deixa eu descobrir, deixa ele lá morrer, deixa.
É.
Depois não vou mais, sabe?
Eu penso um pouco assim.
Eu sinto falta disso, sabe?
Tô jogando o The Witcher 2 agora, a Enhanced Edition do Xbox.
Oh yeah.
E o tutorial deles é engraçado. Assim, eles têm uma fasezinha de tutorial que não existia na primeira versão do PC, que é aquela da arena lá. Não sei se você jogou de lá. Uhum. Então, ali é um tutorial, tutorial mesmo, assim, né? Tu termina aquilo ali e tu vai começar o jogo de verdade, assim, entre aspas, que é a parte do castelo. Mas a parte do castelo era o tutorial original. Só que ele era muito luz, assim, sabe? Tipo, tu não era muito
dirigido,
estruturado. É. Assim, é. E tem partes, quando tu volta, né, que tá contando, quando tu volta pra prisão, que ele tá contando o que aconteceu, pelo diálogo tu pode pular o tutorial, se tu quiser.
Uhum.
Tu pode simplesmente escolher a última parte do diálogo, que ele vai pular várias partes do tutorial que tu não precisa fazer, entendeu?
Pois é.
Ele te permite fazer isso, ele te permite pular a partezinha... água com açúcar, aí do início, facinha,
mas o
e
fato...
direto pra parte hardcore.
Mas o fato deles terem colocado esse... tutorial extra para a versão dos consoles diz alguma coisa, né? Diz sobre o tipo de audiência que eles estão esperando encontrar no console, que talvez não seja o mesmo do PC. Então.
Ah, com certeza, o público PC é muito mais hardcore que o público do console.
É. Pois é, mas esse, cara, Witcher é um jogo que realmente não faz minha cabeça, velho.
Porra, massa pra caralho!
Pois é. Pô, de um cara que nunca acabou Zelda 1, isso é uma ofensa. Não sei.
Essa foi gratuita.
Não, mas eu queria comentar, porque eu tava falando com o
pessoal. Quem não terminou Zelda 1 não é digno de conversar com o Fernando Cedo.
Pois é. Então calem a boca, essas duas meninas.
Então você faz o podcast sozinho?
Pois é, isso aí. Não, tô brincando, é o seguinte, eu tava conversando com o pessoal sobre...
Só pra quem terminou os autores.
Pô, pô, ia ser massa, hein, eu e meu gato, ouvindo o podcast.
It's mas, dangerous não, assim, to go alone, take this.
Daí não tem ninguém pra pegar, né. Aí, é porque a gente tava conversando sobre o lançamento do Witcher, né, e a gente acabou conversando sobre o fato de ser o combate ser turno. Isso é uma coisa meio real-time, e que no PC eu achava muito chato o timing de mouse, do botão do mouse pra fazer os ataques, sabe? E que daí até... Oi?
Dois não tem mais isso.
Ah, tá. Seja do 1, então. Porque... que eu achei engraçado, assim, que nós estávamos falando sobre isso, e o pessoal também acabou que ninguém curtiu o 1 o suficiente pra jogar o 2, né? E eu achei engraçado que daí na GameSpot tinha um vídeo no Start Select de sábado, sexta-feira, falando tipo 10 minutos sobre como é que você deve jogar Witcher 2 pro jogo ser animal. Eu disse, hã?
Porra, então eu preciso assistir um vídeo pra isso.
Não, aí o cara tá explicando, não é um jogo onde você vai hack slash, você tem que se preparar antes do combate, você tem que atacar assim, assado. Eu assim, caralho, velho, tipo, que coisa mais tosca, meu. Tipo.
Quando você entra no sistema, ele é legal. É diferente mesmo e pode ser que não seja pra todo mundo. Mas essa parte de turn-based, de timing que o Govs falou, não é muito assim no 2, mas não, cara. Eu tô achando bem orgânico o combate. Mas realmente, ele tem uma. A dificuldade dele é meio que baseada no fato de que você vai se preparar antes da luta.
Se tu for jogar igual God of War, tu só vai morrer, tá ligado? Não é um hack and slash, não. Ele é tipo posicionamento, sabe? Se tu não se deixar ser flanqueado, que tu toma o dobro do dano se tu for atacado pelas costas. É esse tipo de coisa, assim, que tu tem que ficar levando. Tipo, eu acho que. E tu tem um arsenal bom, tu tem vários poderes, as tuas armas e coisas normalmente são o suficiente. O problema é. Eu acho que o brilhantismo do jogo é que ele é quase um jogo de estratégia nesse sentido. De como tu usa os recursos que tu tem pra passar por cada combate, entendeu?
Ele fez um negócio que
nunca... que cada inimigo tem, assim, esse os escudos, esse não. E, tipo, você tem uma espada pra matar monstro e uma pra matar pessoas normais, assim, sabe? Daí tu tem que ir, qual espada tu usa, e o esquema de crafting ficou bem legal,
da maneira como eu, da maneira como eu vejo, eles fizeram um jogo tipo Tactics, só que em tempo real, ao invés de turn-based, que eu acho difícil de fazer. Mas ele tem os elementos dos jogos Tactics, que são você escolher as armas, essas coisas todas aí, olhar para os inimigos, se posicionar direito, mas ele é todo tempo real, então é até difícil, assim, eu não imaginava como que isso podia ficar bom, mas até agora, pelo menos, que eu tô jogando Witcher 2 no console, tá bem massa.
Pô, bacana, porque eu não consegui passar do 1, assim, depois de 4 horas.
Eu também não.
Pra mim
eu não
foi,
joguei um.
Foi assim,
eu
não quero mais jogar esse jogo. Eu falei, não quero mais, nunca mais jogar esse jogo na minha vida. Uhum. E tá lá.
Pô, eu sério, joguei uma hora e meia do 1 e não voltei mais pra ele. Tanto que pra jogar o 2, eu fui pegar a parada da história, essas coisas que eu queria saber, fui ler tudo na internet. Assim,
tá, mas o que te fez comprar o 2 se tu não gostou do 1?
Porque quando falaram, começaram a falar dele, já falavam que era diferente. Né? Quando eu tipo, vi de apresentação, o pessoal de preview e tal, já mostraram que o combate era diferente. E eu achava a história, a premissa do jogo legal, de um cara que tem poderes, que caça monstros e tal, e de ele ser um RPG puxando pro lado tradicional, isso me fez querer tentar de novo, pelo menos.
Entendi.
E eu achei que valeu a pena dar o voto de confiança, e eu acho que valeu a pena, cara, porque os caras entregaram e tá massa mesmo. Esse tipo de coisa de estratégia só funciona pra single player, né, cara? Dá pra botar jogo de estratégia multiplayer, que a negada caga tudo.
Tipo...
É bem difícil.
Tipo o quê?
Tipo Ghost Recon, por exemplo.
Porque você tá jogando demo?
Não, o beta, né? Tô jogando o beta, porque quem comprou o Splinter Cell tem acesso ao beta antecipado, né? Do multiplayer.
Uhum.
E, cara, é muito massa, cara. Sério, mas até terceira pessoa, né? Como os Ghost Recon do console sempre foram terceira pessoa, né? No PC, que eles eram primeira pessoa só. E terceira pessoa, e eles estão usando o esquema de cover do Splinter Cell Conviction, que ficou muito bem feito, de tu passar de cover pra cover, assim. Mas ficou um sistema mais avançado, que tu pode, mesmo estando num cover, tu pode selecionar um cover que esteja mais longe, assim, né? Com o cursor na tela. E aperta o botão de correr e segura. Que tu vai correndo pra aquela cover. Assim, mesmo estando relativamente longe, tu vai correndo assim, baixo de cabeça e vai correndo. Então o negócio de tu se movendo de cover pra cover ficou muito legal, assim, sabe? E daí eles usam o sistema de cover também pra. Tem três classes especiais no jogo, né? Tem o Soldier, Scout e o Engenheiro. Daí cada um tem um, digamos assim, um poderzinho especial, né? Por exemplo, o Soldier, ele usa a Machine Gun, que é a única arma do jogo que pode fazer fogo supressivo, né? Uhum. Se o cara tá em cover e tu atira no cara em cover, ele não vai conseguir sair da cover, sabe? Então tu pode usar isso pra suprimir o cara enquanto teus amigos avançam, entendeu? Tu pode dar tipo, esse tipo de coisinha. O scout, se ele ficar imóvel, ele fica invisível. Daí nem o radar vê ele e os outros jogadores também não conseguem ver ele. Assim, até dá pra ver, sabe? Se tu prestar muita atenção, estiver procurando, prestando atenção, tu vê. Aquela camuflagem tipo do Predador mesmo. Aquela camuflagem que a gente conhece.
Clássico.
Que tipo, se tu passar. É, que ajuda mesmo, assim. Se tu vê o cara se camuflando, tu consegue ainda saber que ele tá ali. Sabe? Tu vê aquele contornozinho. Mas se tu passar o olho assim, só o cara vai passar despercebido, não vai ver. Ficou muito legal, assim. E o engenheiro usa drone, usa sensores, assim.
O engenheiro usa drogas.
Tem uma mecânica multiplayer que eu achei muito massa. Se tu pega um cara, se consegue dar nocaute num cara, tipo, não mata. Tu consegue hackear o equipamento dele e tu consegue saber o posicionamento de todos os aliados dele no mapa.
Uhum.
E isso é incentivo, tipo, a dar nocaute, que é mais difícil do que simplesmente atirar no cara e matar ele, né?
E uma pergunta aí, gameplayamente falando, os jogadores se envolvem nisso? Porque a maior parte desses jogos, tipo, tático, estratégico, tipo, depende muito de quem joga, né?
Então, é o que eu tava falando, que esse negócio de tática, gameplay tático só funciona pra single player, né? Porque multiplayer, a não ser que seja tipo um grupo de amigos que tu joga normalmente junto e queira coordenar tudo, eu acho que só assim funciona. Joga um monte de gente na internet, todo mundo sabe que é cada um por si e foda-se os outros, né?
Pois é.
Isso que é foda. Tipo, às vezes eu peguei, das quatro vezes que eu joguei até agora, uma vez só eu peguei uns caras que estavam afim de jogar tático mesmo, sabe? Tipo, de um pega, olha, tá em cobertura, pega, sai da cobertura, olha, ah, tá limpo. Daí o cara que tá atrás dele corre pra próxima cobertura e cobre ele, assim.
Mas você acha que...
Isso ajuda, cara, ajuda.
Mas você acha que isso é, por exemplo, seria suficiente pra manter um jogo forte, né, com a comunidade? Porque já é, por si só esse tipo de coisa já reduz muito o nicho, né?
É, então, eu acho que se as pessoas começam, porque é um beta, as pessoas estão começando a jogar esse jogo agora, né? E o jogo premia bastante teamwork também. Tu ganha mais ponto por teamwork, o jogo sempre tá te lembrando disso, que tipo, o teamwork é necessário pra cumprir objetivos e tal. E, porque tem muita coisa, tipo, tu tem que, por exemplo, tem um modo de jogo que eles vão jogando missões, assim, tu tá lá no mapa matando gente, daí vem uma missão, tem que cumprir isso. E daí, normalmente, o outro time tem uma missão contrária da tua, pra impedir que tu cumpra a tua. Daí, por exemplo, uma missão é, tu tem que escoltar o hacker do teu time, que é um player, até uma determinada posição do mapa pra que ele possa hackear. Isso, tipo, o hacker não vai conseguir fazer isso sozinho, porque todos os outros inimigos têm, ó, high value target, né? Um alvo que precisa ser eliminado. É aquele cara. Ou seja, todos os inimigos vão querer te matar. Sozinho tu não vai conseguir. Ou seja, tem o teu time inteiro, tem que ir te protegendo até tu chegar naquele lugar, conseguir hackear e cumprir a missão, entendeu? E se tu não conseguir cumprir a missão, quem ganha é o inimigo, quem ganha os pontos são eles. E tem várias coisas. Tu tem que hackear um determinado negócio no meio do mapa que é totalmente exposto. Tu vai ter que ficar lá exposto no meio de todo mundo e quando tu começar a hackear, o inimigo sabe, ó, o negócio tá sendo hackeado. De todo mundo vai querer ir lá te matar. Entendi. Ou seja, tu precisa dos teus companheiros pra poder cumprir esse tipo de missão. Mas claro que tem missão que é só andar e matar também, né?
Entendi. Não, mas eu só acho que fico imaginando, porque, tipo, no passado dos anos, o Ghost Recon foi perdendo cada vez mais jogador, né? Pra qualquer outra coisa que aparecia. Ah. Aí eu fico imaginando como é que eles vão, tipo, criar um... Porque sempre foi focado em teamwork. Tipo, e, tipo, o jogador atual não é acostumado a jogar em time, né, cara? Ah. Tipo, que tu monta um jogo todo baseado em teamwork, como é que tu convence a comunidade a jogar ali do jeito que foi feito, sabe?
É, o foda é, tipo, gente sei que lá. Eu nunca joguei na vida, não conheço, não converso, nem sei se a pessoa tem microfone ou não, e vai jogar um jogo que, tipo, precisa dessa coordenação pro jogo ser massa. Acho que o jogo é legal por si, a mecânica core dele, assim, o miolo dele, ele é muito bem feito. Achei legal, tipo, o sistema de cover funciona bem, as armas são gostosas de atirar. Acho que tudo ficou... O sistema de customização da arma, nunca em nenhum jogo na minha vida eu vi um sistema tão complexo de customização de armas e tão legal de brincar. Só acho que o core do jogo ficou muito legal. Mas pra ele ser um jogo, de um jogo legal pra um jogo foda pra caralho, é tu jogar com gente que queira jogar ele como um jogo tático também, entendeu? Pegar eu, tu, sei lá, o Gilhar, pegar gente que se conhece e tá afim de jogar assim junto mesmo, tá ligado? Acho que o jogo pode ser fenomenal, cara. Pode ser uma joia vindo aí.
Entendi. É só porque eu fico pensando que cada vez que a Ubisoft lança um Ghost Recon, tipo, cada vez menos gente joga, sabe? Tipo, e esse é pra ser o grande Ghost Recon, e tipo, você vê, tipo, cada vez mais tática, estratégia, você olha, tipo, eu e mais três amigos vamos jogar e mais quem mesmo? Tipo, pô, é bizarro, né, cara? Sei lá.
É, tem a campanha co-op pra jogar também. Acho, pô, eu tô bem empolgado, cara. Eu já tava empolgado porque gosto da franquia, gosto ainda mais. Me empolguei mais ainda porque o gameplay ficou muito parecido com o do Splinter Cell, que pra mim ficou obra-prima, assim. E eu tava empolgado, depois de jogar o beta, me empolguei mais ainda, cara. Quero jogar pra caralho esse jogo.
Não, o que eu achei legal foi que dessas conversas aí acabamos tocando num assunto que eu tava a fim de perguntar pra vocês também, de trazer aqui rapidinho, que é justamente essa obrigação que a gente sente hoje de crescer o mercado de determinado jogo. Então a gente falava aí em episódios anteriores, por exemplo, sobre Adventure Games e o fato de que eles não morreram, mas o problema deles é que é muito difícil você crescer esse mercado, né? E hoje em dia, com o perfil do jogador de hoje, você dá pra ele um adventure old school, com a dificuldade que os adventures tinham, é difícil você imaginar que eles vão, né, trazer muito mais gente do que as pessoas que já gostam. Mas nem sempre você fazer um jogo para as pessoas que já gostam daquele estilo é uma coisa ruim, né? Você ter aquela base de jogadores, vamos dizer, hardcore daquele nicho, e fazer um jogo para essa base, se for um número de cópias suficiente para você viver bem e ter lucro, por que não, né? Mas não é assim que a indústria funciona. Infelizmente a gente tem a expectativa sempre de estar crescendo, de estar vendendo para mais gente, mais cópias e aumentando a base de usuários. E eu queria conversar sobre esse assunto um pouco aqui e falar sobre essa obrigação. Por exemplo, no FIFA a gente sente muito isso, a gente às vezes briga muito contra essa necessidade. Que você imagina, o FIFA é um jogo que tem uma quantidade de gente muito apaixonada por ele, que são os nossos jogadores hardcore. Se você começa a dumb down FIFA, né, tornar mais simples, mais, vamos dizer, fácil de ser de começar, não sei, ou fácil de jogar mesmo, você começa a simplificar o jogo, tenho certeza que você vai alienar muita gente dessa base hardcore de jogadores, e talvez você com isso vá ganhar muita gente, vamos dizer, que não seja tão ligada assim em futebol ou no FIFA, mas que tem uma barreira de entrada aí, que é o fato de ser meio difícil você começar a jogar o jogo. Então, diariamente a gente vive esse conflito mesmo, esse exercício aí de você crescer a base e querer sempre mais gente. Quer dizer, o FIFA é um jogo altamente bem sucedido aí no número de cópias que ele vende, mas ainda assim é esperado da gente que venda mais, que cresça e quer dizer, até onde um jogo pode crescer sem ele perder a sua essência, né? Sem ele deixar de ser aquilo que aquelas pessoas que estão comprando desde o começo sempre acharam. Então, queria perguntar isso pra vocês, o que vocês acham, se é um conflito que vocês também sentem, né, no dia a dia de vocês, assim, tão forte quanto eu sinto aqui, o que vocês acham sobre esse assunto e se os jogos realmente precisam estar sempre crescendo a base instalada?
Então tá, cara, eu acho, bom, isso não é nenhuma, como eu posso dizer, não é nenhuma coisa que a gente gosta ou não, isso é quase uma necessidade, ponto. Né?
A realidade, né?
Só que uma coisa que me preocupa é que com essa nova, tipo, ninguém sabe qual o caminho e sabe. Me parece que ninguém sabe qual o caminho pegar. Então, todo mundo pega o atalho, que é faz tudo dumb down, em algum momento do jogo, tu faz um pulo, sabe? E aí o cara, por exemplo, o cara que não gostou do jogo, sei lá, não tem capacidade, vai se divertir lá 10 horas e as próximas 10 horas vai se frustrar um pouco, sabe? E quem gostou mesmo vai continuar. Cara, eu acho isso meio bizarro, cara, porque primeiro tu pune o jogador mais, entre aspas, habilidoso no começo inteiro do jogo, depois você pune o jogador menos habilidoso no final do jogo, sabe? Aí tipo, pô, tipo, a gente tem que achar um intermediário, tipo... Isso é custoso, certeza, mas talvez seja, a gente tem que investir mais em abordagens de problemas, né? E isso vai acabar, tipo, rendendo mais grana em longo prazo. Seria, você começa um jogo e você já dá um branch out ali, sabe? Como é que você quer jogar esse jogo? Você quer jogar apertando um botão e falando com a sua esposa enquanto o cara do jogo mata todo mundo? Ou você quer realmente jogar, sabe? Um exemplo clássico, Ninja Gaiden 3 aí. Tipo, cara, eles poderiam ter feito esse jogo todo simplificado, mas faz isso uma opção de jogo, assim, sabe? Tipo, continua o outro jogo complexo que sempre teve, porque aquela mecânica tá ali, sabe? Em algum lugar, só que ela tá dumb down, sabe? Ela tá toda proibida de ser executada, entendeu?
Não foi mais ou menos isso que o Mass Effect 3 tentou fazer com as escolhas que você tem de só acompanhar a história e a parte de ação fica muito fácil, ou não, se quer realmente jogar tudo. Que eles estão atentos a esse problema. Eu imagino, você trabalhando na BioWare, então talvez você vá experimentar bastante disso aí, Seco, mas eles são um grande exemplo de empresa e de propriedades intelectuais que devem sofrer muito desse mesmo dilema. A gente quer levar para o maior número de pessoas possível, nós achamos que o nosso conteúdo ele tem apelo para atingir, entendeu? Todo mundo, vamos dizer, praticamente aí que, né, que tem algum interesse em histórias fantásticas, mas tem a barreira da jogabilidade, entre aspas, né? E como é que a gente faz para tornar fácil para essas pessoas sem alienar os caras que estão querendo jogar um jogo? Então é complicado, cara. O problema do para BioWare, eu imagino que seja um problema grande isso também.
Pois é, se você vê isso que você falou, foi todos os jogos que a gente comentou aqui hoje teve esse mesmo problema, sabe?
Exato.
O Diablo, o Witcher, sabe?
O Zelda, cara.
Pô, Zelda é... Pra mim foi um, tipo... Sinceramente foi um voador no pescoço, assim, o primeiro, primeiras horas de jogo, sabe?
Sub-Zero brasileiro.
Pois é, cara. É porque é difícil, tipo... Você entra no jogo, tipo... Eu acompanho esse jogo há 20 anos. Eu vou jogar o novo reboot dessa franquia. Ótimo. Não me trata que nem um retardado, sabe? Tipo, não me trata como alguém que não sabe jogar. Não me trata como alguém que nunca ouviu falar do Link da Zelda. Ou que não sabe o que é um Triforce. Não me trata assim como se eu não...
Como se tu achasse que ele é o Zelda.
Pois é, cara.
Ele é o Zelda.
Não, pois é. Tipo, acho que é... Tipo, é uma coisa que isso, agora já vai fazer uma ponte. Uma coisa que eu gostei tipo, do Mass Effect 2 e 3 é que ele te trata como se você jogou outro jogo. Sabe, se você sabe o que tá acontecendo, se você jogou e sabe o que tá acontecendo, ele te dá benefício. Se você não sabe, ele faz de conta que você não sabe, deu, sabe?
E você corre atrás então, se você quiser.
Exatamente. E nesses outros jogos, assim, o pessoal é tudo tipo, não, você sabe, né, esse jogo chama Zelda. Mas se joga com o Link, Zelda é a princesa que você não joga. Uhum. Mas existe um caso de amor entre vocês, mas é secreto. Mas porra, tipo... Ah, sabe?
Então, é porque eu acho que satura, exemplo, sabe? O exemplo mais engraçado, desculpa cortar, mas é porque tem tudo a ver. A gente tendo esse tipo de reunião aqui no começo do FIFA 13, aí o pessoal falando, não, que tem que ser, né, tá vindo... tem preocupação do pessoal mais de cima, né, os executivos, etc., de que o jogo é muito difícil de você começar, que a gente podia aproveitar que o FIFA é tão popular pra ensinar as pessoas o que é futebol.
Nossa!
Nessa hora que eu entrei, eu falei, this is a defender. O pessoal deu muita risada. Que eles imaginaram isso.
The function is to avoid
the other team from putting the ball into the net.
Você já imagina a complexidade, né? O cara nunca mais vai entrar naquela trolha.
Não, cara, o cara que é fã de futebol, o cara vai na mesma hora chutar isso pela janela, cara.
Pois é, eu acho que o novo FIFA já faz um trabalho bem bom no começo de te explicar os novos comandos, te mandar te forçar a aprender aquele comando. E se você não quiser, você bota modo dois botões.
É.
Um botão passe e um da bicuda.
É exatamente isso, cara.
É isso que você precisa fazer, sabe?
Não,
se você
também
não sabe o que fazer, aperta o A, né?
E aquele detalhe que é igual que você falou do Mass Effect. O que a gente tentou ensinar no FIFA 12 era só a diferença pro 11. Sabe, que é tipo, você jogou FIFA antes, mas, ó, tem essas novidades aqui que a gente quer que você aprenda, entendeu? Que é igual você falou do Mass Effect, considera que o cara tem algum conhecimento, se ele não tiver, ele vai ter que correr atrás. E, entendeu, o que você tem que fazer é botar o seu jogo, ele tem que ter um apelo tal, que o cara que não tem o histórico, se sente compelido a correr atrás. Entendeu?
O futebol em si, eu acho que é aquele exemplo do easy to learn, hard to master, sabe? Porque, tipo, mesmo o Strong nunca viu futebol na vida, não sabe, não faz a mínima ideia do que é. Começou o jogo, perdesse a bola, tomasse um gol, vê os caras comemorando. Ah, tá, então tem que chutar a bola dentro da rede. Pronto, aprendeu.
Pois é.
Aí daqui a pouco você vai lá, pô, gol contra. Ué, por que que o meu cara não tá comemorando? Ah, é a outra rede.
Cara, futebol é uma coisa muito simples. Tua função é botar a bola dentro do adversário sem usar as mãos. Pronto.
A não ser que você tenha um power throw do goleiro.
Um power guido, né? Um power guido. O jogador desse time chama guido.
Seco, por que que você sempre leva pra esse lado, Seco?
Pois é, não tem como reagir. Mas tem uma coisa que dá pra entender, por exemplo, tem muita gente que acredita que esse jogador aí que por exemplo, precisa que o jogo seja tão ingênuo. Que não sabe, que ele não, por exemplo, você tem que ensinar exatamente tudo pro jogador. Eu não acredito que esse jogador, que por exemplo, você tem que explicar tanta coisa assim pra ele, ele potencialmente é alguém que vai se empenhar em jogar o seu jogo, ou vai querer jogar o seu jogo, sabe? Porque, tipo, se ele não tá disposto nem a aprender alguma coisa assim, sabe? Quer dizer, que o momento que ele tem que aprender alguma coisinha do jogo, ele já vai desistir. Então, eu não vejo ele, assim, a longo prazo como alguém que realmente se importe, sabe?
Você não acha que isso aí é uma mentalidade do mercado de jogos de 99 centavos, não? Que
isso...
Que acabam... ou dos free-to-play, que acabam erroneamente sendo interpretados como, todos os jogos têm que fazer isso?
Pois é, tipo, tem um monte de dinheiro naquele lugar, naquele lado. O que aquele lado tem, bom? É um monte de jogo que praticamente...
Você passa
horas repetindo as mesmas tarefas tipo, ele explica pra você tudo que você tem que fazer e acho que isso tá dinheiro, vamos tentar fazer igual, sabe?
Eu acho que é uma questão de mentalidade, como a gente tá falando mesmo, e me ocorre agora um outro exemplo que não tem nada a ver com videogame, mas que eu acho que exemplifica tanto essa maneira de pensar hoje em dia, que eu tava conversando com outro amigo meu, nada a ver, já tem dois filhos e tal, e ele tava falando que o filho dele joga beisebol no colégio. E eles tiveram um campeonato. E aí o time do filho dele ficou em, acho que, quarto ou quinto lugar. E aí eles foram convidados pra cerimônia das medalhas, que o filho dele ia receber uma medalha. todos os jogadores do time iam receber a medalha. Aí ele foi lá na organização do torneio e perguntou, mas o time do meu filho ficou em quinto lugar, que medalha que eles vão receber? Eles, não, todos os times recebem medalhas. Aí ele ficou meio assim, mas qual é o fundamento da medalha? Então, se todo mundo... Ele, não, é porque a gente quer que as crianças todas se sintam, né, recompensadas, que sejam parte do não sei o que. Aí, isso quando eu era criança era totalmente o contrário. Você queria ser melhor e se desenvolver, porque a medalha era um negócio difícil pra cacete de você conquistar, sabe? Então, eu acho que esse exemplo me veio à cabeça agora nessa discussão. Eu acho que ela tem tudo a ver com essa mentalidade, sabe? De que talvez o jogo casual, o jogo que quer ir lá conquistar a soccer mom da vida, ele tem que ser alguma coisa dessa forma que não exija muito para você ter uma recompensa, para que essas pessoas se sintam confortáveis. Mas isso daí não é jogar fora a essência do que é o videogame, do que é jogar, sabe? Para mim, na minha opinião, fica até difícil chamar essas coisas de jogo por causa disso. Sabe, que você perde, é a mesma coisa que você dar uma medalha pra todo mundo. Então, achievement unlocked, você jogou o meu jogo, sabe? Tipo, porra, o achievement não é isso, achievement é uma medalha, é um negócio que era pra ser difícil de você conquistar. E aí as pessoas que têm isso dentro de si, esse espírito competitivo, e que sustentaram essa indústria todos esses anos, elas se sentem deslocadas, se sentem, pô, entendeu? Nós estamos aqui, entendeu, pra jogar ou pra brincar, entendeu? E isso pra mim é parte fundamental do problema que a gente tá falando aqui, essa mentalidade, sabe? Sei lá, vocês não acham?
Eu tô tentando entender um pouco dessa mentalidade de mobile, até eu tô me esforçando aqui, tipo, comprando dispositivo, sei lá, brincando, olhando o jogo. Mas tem hora assim que é sofrido demais, cara. Tipo, você olha pro tipo top 10, tipo, a app mais vendida da galáxia. Você vai lá jogar, tipo, 10 minutos depois, cara, você não vai mais jogar aquela trolha, saca? Aí, agora ele fazendo um contra-exemplo. Você vai lá no Steam, faz um browser de um jogo, lá, vai lá, Legends of Grimrock, só pra puxar um gancho. 15 horas non-stop, jogando. Os olhos sangrando, as costas doendo, tá lá jogando, sabe? Aí ele vai dizer, não, mas é porque você gosta desse tipo de jogo, blá 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 blá. Não, cara, o jogo, tipo, ele tem um apelo, ele tem um coração, ele tem uma proposta bacana, saca? Ele, tipo, tem pequenos puzzles, ele foi pensado pra ser divertido, e mesmo o jogador casual se sentir desafiado intelectualmente, e aí quando ele se é desafiado, ele superar aquilo, sabe? E quando ele supera aquilo, ele ganha motivação pra conseguir outras coisas, sabe?
Eu acho até que vai ter gente que não vai se sentir talvez bom o suficiente pra ultrapassar o desafio, ou, sabe, vai se sentir intimidado pela dificuldade ali, porque você tem que ter uma certa habilidade. Ah, cara, too bad, sabe, nos jogos isso sempre foi ok, se você, entendeu, beleza, então você vai jogar outro jogo, ou você, sei lá, vai fazer outra coisa da sua vida, sabe, mas eu acho que tem essa mentalidade de que não, isso daí é um crime, e, entendeu, o jogador conseguir jogar o nosso jogo e ficar bom no nosso jogo, tá errado. Não, cara, se ficar bom é um negócio difícil, entendeu, era pra ser uma conquista.
Você não tá conseguindo passar? Bom, beleza, a gente não tá mais em 1990. Agora sem internet, vai e veja um vídeo. É. Tipo, você não consegue. Tipo, quem não sabe, vai e aprende, sabe?
Mas tem que mastigar tudo pra eles,
Pois é, foda, cara. Tipo, até quando. Eu lembro que jogando Angry Birds, teve um dia que assim eu fiquei chocado, que assim. Angry Birds não é muito difícil, né? Não. O jogo. Mas agora eles têm um botão chamado Eagle Eye. Que basicamente você paga $1 pra passar de fase, sabe? Uhum. E passa uma águia gigante que destrói tudo, você ganha os pontos máximos e vai pra outra fase. Aí pra mim aquilo foi tipo, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo da simplificação, sabe? É tipo, vamos jogar um jogo? Vamos. $1, próxima fase. $1, próxima fase. $1, próxima fase. Tipo...
É um jogo feito pro Jaiminho do Chaves, ele quer evitar a fadiga.
Pô, eu fiquei um pouco chocado assim, porque você vai dizer, não, mas tem gente que pagaria. É, porque assim, tem gente que pagaria, mas não é todo mundo que vai pagar. Beleza, mas tipo, se tem gente que pagaria, quer dizer que tem gente que vai olhar pra essa gente que pagaria e fica pensando, por que o nosso jogo também não tem isso, sabe? Então vamos colocar uma feature dessa, e tipo, vem toda essa bola de neve do tipo, todo mundo acorda um dia e diz assim, bom, a gente precisa que tudo seja tão simplificado, e se quiser alguma coisa mais difícil, ele tem que pagar por aquilo, sabe? É tipo, poxa.
Ah, essa do Angry Birds é foda. Mas é aquele tipo de coisa, cara. Qualquer coisa que Não importa o quanto ridículo, o quanto simples, o quanto complexo, sempre vai ter alguém que paga, sabe? Sempre vai ter alguém que paga. Eles botaram, alguém pagou, eles vão lá e botam, beleza. Se a pessoa quer comprar o jogo e não se submeter ao que aquele jogo apresenta como desafio e prefere pagar pra passar por ele,
pois é, e aí, cara, eu acho que a Blizzard, olhando pra esse mundo aí, fez essa Action House do Diablo 3, velho. É. Aê, negão, quer uma espada dourada? E, ó, 50 conto.
É, mas a Blizzard não vai ganhar nada com a Action House.
Não, mas ela
vai
pode...
ser só entre cara... jogadores.
Mas tem que lembrar que quando o jogador tira o dinheiro, por exemplo, fisicamente, se ele tentar tirar, a parte vai pra Blizzard, sabe?
Ah, sim, é uma porcentagem,
então,
com certeza, da vida.
Então, ela vai... Ela
mas, tipo, o que eu digo é, a Blizzard em si não vai vender os itens.
Não, mas ela...
Não
ela
sei o quanto disso faz diferença, não, Rafa.
Também acho.
Eu acho que faz, cara, porque, por exemplo, quem tá jogando, quem tá alimentando os jogadores que querem pagar pelo item melhor, são os jogadores hardcore que não querem pagar por aquilo e preferem, como uma recompensa de serem fodões hardcore e estarem se passando pela coisa foda, receber dinheiro por isso, entendeu?
Ah, entendi.
Eu acho que a parte hardcore tá fazendo a sua parte, que é a parte que eles gostam de fazer, não pagar extra, né? Porque já pagaram pelo jogo, não pagar extra pra, e ainda fazerem todo aquele caminho difícil pra conseguir itens únicos e ainda ser recompensados monetariamente por isso. Ou seja, aí tu já tá satisfazendo toda a parte do jogador ultra mega hardcore. E tu também sim, satisfaz a parte do jogador casual que prefere ser o Jaiminho e pagar 5 pila pela espada fodona lá que vai transformar o jogador no mega ultra hardcore overpower sem
passar. Não, não vai transformar ele em hardcore, não.
Não.
Não vai, não.
Não hardcore. Quer dizer, transformar ele no mega ultra...
Na verdade, ele vai poder parar no meio da cidade qualquer que ele estiver e vai poder parar e ficar dizendo assim: olhem pra minha espada com esse efeito roxo, essa espada toda bizarra, sabe? Então a Blizzard provavelmente vai criar um novo nicho de trabalho, né? Que são as pessoas que vendem coisas na Action House. E outras pessoas vão ganhar um novo tipo de emprego, né? Que é farmar item, né? Agora. Essa é a nova profissão do futuro, é farmar item pro World of Warcraft. Então,
Eles querem fazer isso. Cara, beleza. Power to them. Mesma coisa, o pessoal do Angry Birds quer fazer lá o botãozinho que passa de fase e você paga um dólarzinho. Beleza. Mas só. O que me preocupa é só quando isso vira a tendência e vamos dizer, os executivos de merda. Olham pra, da indústria, olham pra isso e pensam que, ah, então, todo jogo tem que ter isso de alguma forma. A gente tem que fazer, tem que adaptar isso porque tá dando dinheiro, sabe? E é nesse ponto que eu acho que tá matando muitos dos jogos, das franquias que a gente conhece. Tá?
Deixa eu dar um exemplo aqui que você vai pular a janela. Já imaginou o executivo chegar lá e dizer assim, ó, beleza, agora a gente vai fazer assim, ó.
Paga pra marcar um gol.
Não. Não, é quase tão ruim quanto. Você tem o Ultimate Team, né? Em vez de só pegar aleatório, não, você pode comprar jogadores específicos agora, direto da fonte, aí você paga, tipo,
preço
uma
prêmio.
Grana absurda, assim, tipo, você paga $500 pelo Messi.
Ó, Seco, eu não posso confirmar oficialmente se isso foi ou não foi discutido aqui dentro, tá? Mas que faz muito sentido que aconteça, das pessoas quererem isso, as pessoas que não entendem provavelmente quase nada de como o FUT funciona e o que faz as pessoas terem o drive que elas têm de jogar e gastar dinheiro, essas pessoas é bem capaz delas saírem com esse tipo de sugestão, tá? Mas não, eu não posso confirmar pra você nem que foi nem que não foi.
Não, eu estava pensando, quando é que foi? A gente estava jogando Mass Effect Multiplayer e foi uma coisa assim... o que seria desse multiplayer se você pudesse comprar tudo que você quiser, sabe?
É, a arma específica, a classe específica...
Pois é.
Ia parar de jogar em uma semana.
Tipo, eu fiquei imaginando o que ia acontecer com o jogo, sabe? Provavelmente o jogo ia ser... perder todo o valor dele com o jogo, sabe?
As pessoas iam parar de jogar, cara. Quem comprou ia parar de jogar em uma semana e não ia gastar mais.
Pois é.
No fim, aquela pessoa que gasta R$500 do Messi... ia parar de jogar em uma semana, porque não ia ter mais motivação pra querer continuar, e ia perder a chance de gastar mil.
Entendeu? Eu também acho.
Pois é.
Eu acho que é por isso que não.
Se alguém tivesse dado esse tipo de sugestão aqui no time, eu teria respondido isso.
Eu só não consigo. E tipo, queria até saber, na verdade, não é? Eu queria saber se as pessoas conseguem enxergar, tipo, quais são as motivações, ou eles só conseguem imaginar o dinheiro, sabe? Porque tem gente que não entende do jogador, ele entende do mercado, sabe?
Não, pra mim o que isso é, que responde a sua pergunta, é até um assunto que faz tempo aqui no podcast, uma vez a gente citou, falando de uma entrevista que algum game designer da Zynga, eu acho, deu pra Gama Sutra, eu não lembro direito agora. Mas você sabe, eu acho que você já sabe o que eu tô falando. Que o cara falou que desenvolver os jogos não é mais sobre design, agora é sobre negócio. Então, o cara que pensa assim, é o que eu temo, sabe? Essa tendência é o que eu acho que tem de errado. Que é quando você despreza o trabalho do game designer e valoriza só o trabalho do analytics, sabe? Só o trabalho do cara que tá ali vendo, mas se a gente... Então, se tem tantas pessoas gastando tanto com tal coisa, se a gente mudar e vender dessa forma, vai ganhar mais. Aí você ouve esse cara e não ouve o game designer. Entendeu?
Pois é.
É esse que é o ponto que eu acho que fode tudo. E é onde a gente, enquanto a gente puder, tem que lutar contra, entendeu?
Pois é, e você vê que todos esses analistas aí que falaram alguma coisa se deram mal em algum sentido, né? Teve um analista que falou mal do Knights of the Republic e se ferrou um mês depois pelo número das vendas. É. Teve um analista que falou lá que toda a indústria tá doomed por causa dos jogos do Facebook. E esse analista deve ter sido mandado, sei lá, pro Polo Norte, não, pelado,
eles
né?
Eles continuam lá dando opinião, porque eles nunca são julgados por essas coisas.
Pois é, eu queria saber o que acontece se, tipo, a carreira desse começasse a colocar...
É igual consultoria, meu amigo. Consultoria é o emprego mais banana que existe. Você vai lá, dá sua opinião, e se o resultado deu certo, você ganha. Se não deu, você também ganha. E você vai dar consultoria pro próximo. Consultoria é aquele negócio. Eu vou vir aqui dar meu pitaco e eu não estou atrelado ao sucesso ou fracasso do seu negócio. Então...
E se te cobrarem, por que aquele teu último cliente lá falhou? Porque falhou, porque eles não fizeram o que eu mandei.
Sempre tem.
E tu tira o teu da reta e pronto.
Sempre tem, entendeu?
Então, eles tomaram as próprias decisões, né? Acabaram. É bizarro, né? Mas que foda. Mas legal, cara. Pô, é massa ver que a gente ainda tá na trincheira brigando, né?
Tem que estar, né?
Se a gente não tiver,
quem que vai estar?
Pois é. Lembra que a gente, acho que foi o podcast passado que a gente falou que a indústria só vai crescer, tá crescendo. Eu acho que isso que o Giliar falou vai acontecer e é inevitável que vai acontecer. E a indústria vai crescer pra esse lado, mas eu não acho que o lado que a gente tá agora, que é o que a gente parece que a gente quer, vai diminuir por causa disso.
Uhum.
Eu acho que só o resto vai aumentar, entendeu? E aí é inevitável, vai aumentar e pronto, porque quem faz decisão é gente muito mais poderosa que a gente.
E não só isso, né? Tipo, tem bastante gente nesses mercados novos que dão margem pra pessoal investir, né?
É.
Então, tem uma galera grande querendo fazer esse negócio. A minha única curiosidade é se daqui a 10 anos, ou 3 anos que seja, esses caras que começaram a jogar videogame agora vão querer alguma coisa mais séria, sabe?
Uh-huh.
Querer investir o tempo deles em alguma coisa que realmente traga um pouco mais de diversão. E na verdade tem um switch da indústria, em vez de ser só uma coisa casual, na verdade casual quer começar a ter uma experiência um pouco melhor, sabe? Porque é uma coisa que, por enquanto, a gente só ouve falar, todo mundo quer ter uma experiência rápida, todo mundo quer ter uma experiência isso. Será que todo mundo mesmo? Todo mundo fica falando que todo mundo quer isso, será que é todo mundo que quer isso, sabe? Eu conheço um monte de gente, ninguém quer isso, sabe?
Essas generalizações são muito perigosas.
Vocês concordam comigo que, por mais que tenham tentado nessa geração, nesses últimos anos, transformar a console também numa plataforma casual, eles não estão conseguindo e tá virando cada vez mais hardcore?
Eu concordo, cara. Eu acho que boa parte disso é o price point, né? Uma das premissas do casual é que tem que ser barato.
Se é barato e de graça.
O barato ou de graça pro cara poder comprar no impulso. Porque o consumidor, ele não é só casual na hora de jogar, ele é casual na hora de comprar também. Ele não tem tempo de ficar lendo review, procurando qual é o melhor jogo. Então, um investimento de $1 é muito diferente do investimento de $60. Para um investimento de $60, justifica-se que o cara corra atrás, saiba se o jogo é bom ou não. E isso só quem vai fazer é o cara hardcore. Então, você acaba sendo obrigado, se você quer explorar o mercado casual, essa pessoa que ela compra casualmente, não só joga casualmente, você precisa ser muito barato ou de graça, você precisa ter um ícone, um screenshot que chame a atenção, senão você não consegue chegar nesse cara.
E também, se tu for pegar esses jogos de festa, para os jogos casuais, assim, tipo, que a Ubisoft lançou alguns, e a Nintendo também, tipo Mario Party, coisas assim. É, se tu for jogar pra tu compra, tu não, ninguém compra esses jogos pra jogar sozinho, compra pra jogar com os outros. É, tu compra pra jogar numa festa, sei lá, tu joga assim, e que lá, sei lá, 6, 7 ou 10 pessoas jogam, mas um tem no jogo.
É, diferente uma de
qualquer
cópia.
Outro jogo, é, uma cópia pra 10 pessoas terem jogado. E tipo, o Giliar tem um jogo, então eu não vou comprar, porque o Giliar já tem, vou lá na casa dele e jogo na casa dele.
Não é uma coisa que você vai passar 40 horas dentro da sua casa jogando, você vai fazer socialmente. Então.
Mas é um Ghost Recon, por exemplo, nós três vamos ter que comprar cada um a sua cópia se a gente quiser jogar junto.
Certo.
Entendeu? É um multiplayer, que querendo ou não, que é o que vende, né? Hoje em dia todo jogo tem que enfiar multiplayer dentro dele.
Nem todo.
quase todo. E que é diferente já no console, entendeu? Ninguém, dificilmente alguém vai pagar $60 num jogo casual. É assim, é porque. E quem compra, é que negócio? Quem compra? Uma pessoa compra de um grupo de 10, de um grupo de 20, sei lá. Então, eu não sei se isso tá valendo a pena pro pessoal que tem uma estrutura, né? As grandes empresas que fazem pra console, se casual tá valendo a pena pra eles.
Essa resposta a gente vai saber. Essa resposta a gente vai saber quando a gente ver quais são os planos futuros de Microsoft e Sony com relação às iniciativas de jogos mais casuais que eles tomaram, né? Vamos ver se eles vão insistir em levar isso à frente, se vai mudar a maneira como eles vendem, ou como eles fazem, ou com o tipo de jogo que acaba saindo, ou se eles vão matar completamente essas iniciativas. Acho que a gente vai descobrir isso daí em breve.
Pois é, cara, sinceramente, todos os devices de que inventaram nessa geração, cara, com certeza o PS Move não vai pra próxima geração, cara. Cara,
sei que você falar que o PS Move era o pior.
Nossa, não, ele não vai pra próxima geração, cara. É tipo, dois jogos, sabe? Dois anos que usam o negócio, não
dá. Ah, mas pô, tipo, Killzone 3 valeu a pena, não. Valeu,
mas pra mim, né?
347 jogos, né?
Pra mim, né, cara?
Tipo, valeu apenas seus $347 que você teve.
Eu joguei muitas horas. Em vez de comprar cerveja, eu comprei o negócio, né? Eu joguei vários finais de semana no inverno, me diverti pra caralho. Mas o problema, cara, que coisa tosca, cara. Tipo, não vai.
Não teve mais nada, né?
Pois é. Que triste, cara, gastei dinheiro. E ninguém compra, né? Você vai no vendendo em algum lugar, ninguém quer essas trolhas.
Você está ouvindo o podcast.
Pô, por sinal, ninguém vende essas trouxas. Vocês viram o negócio que o Massu tá falando sobre que o mercado da EB Games e da GameStop é praticamente só guiado por top hits. As pessoas só vão comprar hits agora, né, na GameStop. Ninguém quer outro jogo, sabe?
Retail tem muito esse problema, né? E cada vez mais, assim.
Pois é. Porque eu fui lá esses dias comprar um jogo, cara, você não vê. Tipo, só vê top jogo, assim, sabe? E top preço. Fiquei meio chocado. Depois
que jogo que você tava procurando que você não achou?
Eu tava procurando um jogo pra mandar pro meu afilhado de GameCube, né? E aí, depois de ser harassed pelo vendedor, né, que me tratou como um imbecil, né, o vendedor me tratou como um imbecil, tipo, se quer jogo de GameCube, só tem PlayStation e Xbox, e só o jogo top, você não vai achar GameCube aqui. Você sabe que GameCube já não é mais um console dessa nova geração? Eu me senti humilhado, assim, não, peraí, eu só vim comprar o jogo de GameCube, pô. Beleza. Daí não, mas...
Foi?
Não, pois é, eu falei pra minha mulher...
É bem o estilo do Seco dar uma carteirada.
Daí eu me senti todo mal, assim, né, daí eu tava reparando que não tinha mais nenhum jogo intermediário, era só top jogo, assim, preço quase full, né.
Aí, cara, minha experiência com retail é péssima aqui também. Assim, não estou brincando. Toda vez que eu tenho que ir na EB Games pra comprar um jogo que eu quero, eu vou com o Walkman no volume máximo. Eu chego lá, pego a caixinha vazia da prateleira, levo no caixa, não falo uma palavra. A pessoa fala comigo, eu não sei o que ela tá dizendo. Pego o jogo, pago, boto dentro da mochila e vou embora.
Mas por que
tão
isso?
Tão ruim que é. Não, porque, cara, a experiência de retail é muito ruim. Eles, eles te acham idiota. Eles te oferecem, tipo, scratch protection do seu disco. Que, cara, o jogo não vai durar o suficiente pro disco arranhar, sabe? Eu não vou ficar com o jogo tempo suficiente pra ele arranhar, sabe?
É verdade.
E oferecem, quanto dias estavam oferecendo, foi o dia que eu fui comprar o Skyrim no pré-order, né? Oferecendo o Game Guide junto com o jogo, assim, eu tenho cara de quem compra Game Guide.
Pô, o jogo é $60, Game Guide é $59,99.
É, cara. Não, e nesse dia, por acaso, eu estava ouvindo, né, o que eles estavam falando, então o cara na minha frente ficou balançado pra comprar o Game Guide, de tanto que o vendedor falou, não, mas esse é um jogo tão grande, tão complexo, que sem esse livro você vai perder 60, 70% da experiência, entendeu? Aí o cara, porra, preciso desse livro, mas porra, eu quero jogar videogame, não quero ler. Mas porra, preciso do livro, meu, o cara ficou balançado, cara.
Pois é.
Sabe, nossa. Eu acho a experiência retail hoje em dia, cara, é terrível, assim.
Aham, uhum. isso deve tá fadado, né? Não tem jeito.
Eu acho que tá.
O processo já começou, não
vai ter jeito. Eu acho que tá. Outro sinal disso. Duas semanas atrás, eu acho, o FIFA 12, que já tem 6 meses e tal, e Brawl aí, que foi lançado, tá disponível agora totalmente digital na Xbox Live PSN, né? Se você quiser, você não precisa mais comprar a cópia física. Me deu vontade de comprar... Só pra eu não precisar depender mais de ficar tirando de skin e botando de skin, sabe?
Uhum.
Não, sério, assim, eu não comprei, mas que deu uma vontadezinha, deu. Que se $60 fosse um negócio assim mais que eu achasse na esquina, eu teria feito, entendeu? E isso me diz isso, o seguinte, que, cara, a experiência de você comprar jogo, cópia física, cara, morreu, assim, com a facilidade e talvez daqui a pouco o download de um jogo completo vai demorar um pouquinho menos do que ele demora hoje, entendeu? Cara, eu acho que não tem motivo nenhum mais pra você comprar de skin brilhante, não. Entendeu?
Bom, já demora, pra mim já demora menos baixar o jogo do que na EB Games comprar.
Não, certamente, mas também, tudo bem, você mora na roça, mas... Não, mas sério, o tempo do download nem é o problema, não, cara. Sabe? E só o fato de que você vai poder bootar o seu jogo sem precisar, entendeu? Fica trocando disquinhos, guardar o disco, sabe? Saber onde é que ele tá e garantir que ele não seja arranhado, comprar lá o Scratch Protection da loja pro seu disco, se ele arranhar, você sabe, receber outro. Cara, não tem mais motivo, cara, pra você comprar cópia física, sinceramente. Bom, manual que não é motivo, né? Porque manual não existe mais também.
Aí já não imprime mais manual pra nenhum jogo, né?
Vários outros publishers não fazem isso.
A única coisa triste é que você nunca mais vai poder prestar pros seus amigos dar uma olhada.
Isso aí é um problema.
Essa é a única coisa triste, né?
Cara, quanto você faz isso hoje? Não sei, cara. Você ainda...
Em um certo grau, sim. A gente tem muita coisa ali. Na Eidos tinha um certo grau, mas na Bioware tem mais. Tipo, aí cada um compra um nicho de jogo e todo mundo fala, tem isso aqui que é muito legal nesse jogo. Ou alguém faz um vídeo e manda pro todo mundo, ou dá o jogo pro cara jogar, sabe?
Entendi.
A indústria quer acabar com isso também, né? Em favor da indústria, dos publishers, acabar com esse negócio de emprestar jogo.
Pro publisher, na verdade, só tem vantagem em distribuição digital.
Sem nem contar o gasto da mídia, da caixinha, do espaço na loja.
E a margem que o retailer te cobra pra botar teu jogo lá.
Ainda mais se tu for dono da plataforma, tipo, a EA é dona do Origin, é 100% de lucro.
Pra diferentes partes da empresa, né? Porque afinal de contas isso ainda é importante, né? Isso é uma coisa legal que você citou, porque é bom falar pra todo mundo. Não é só porque todas as partes envolvidas na venda do jogo do Origin são dentro do mesmo guarda-chuva que é a EA, não é só por isso que a gente para de prestar atenção nessas margens, né? Que a gente aplica internamente, eu não posso entrar nos detalhes dos números e tal, mas a gente continua aplicando um modelo parecido com o da distribuição que é feita por fora, para a gente poder ainda ter as mesmas medidas de sucesso, por exemplo, do produto. Então, se antes a gente tinha números para, se eu custo X para desenvolver, tenho que vender Y cópias para poder ser bem sucedido. É, tirando aí a margem que fica para os outros. Talvez essa margem ela seja menor, mas ela ainda existe mesmo quando o jogo é vendido dentro da EA. Porque você ainda quer ter a noção exata de que aquele jogo, o custo dele para desenvolver versus o que ele fez de lucro, valeu a pena. Entendeu? Independente desse lucro ser 100% da EA ou dividir com o retailer. Porque tem uma parte desse dinheiro que não vai de volta para você desenvolver o próximo jogo. Né? Tem uma parte disso que é a o Origin, ele exige manutenção.
Custa dinheiro, né?
Custa claro. Dinheiro, entendeu? Ele vai precisar estar sempre se atualizando, etc. Então, é claro que é muito mais vantajoso, porque o dinheiro está entrando para a mesma empresa, mas mesmo assim, muito dos cálculos e da, né, vamos dizer, da avaliação que a gente faz do desempenho aqui, ainda é feita da mesma forma. Então, isso é interessante a gente falar que, não, porque agora somos nós que estamos vendendo, entendeu? O jogo pode vender muito menos cópia, e que continua, entendeu, valendo a pena. Não é bem assim que funciona.
Ah, sim, mas o que eu quis dizer é que, por exemplo, o investimento retorna pro próprio EA. Mesmo, por exemplo, tá pagando o custo da Origin, é um investimento da EA em transformar a Origin numa plataforma maior.
Com certeza.
Mesmo que, tipo, né, dinheiro que vai pra EB Games é dinheiro jogado fora.
Pra EA.
Né, porque é pra EA, a EA não tá ganhando nada com isso. Tá ganhando, só tá jogando dinheiro fora.
Alimentando a EB Games.
Né? Exatamente.
Pois é.
Então, por mais que seja, independente de pra onde vai, é um investimento dentro da própria empresa, né? Se vai pro custo do próximo jogo, se vai pra Origin, se vai pra pagar, sei lá, QA ou qualquer coisa terceirizada, mas é.
Se vai pra contratar um novo programador pro time do BioWare.
Hã? Hã? Oi?
O que ele tá querendo dizer, Seco, é que o sucesso do jogo que ele fez tá pagando o teu salário.
Pois é, até me senti humilhado aqui. Eu ia pular pela janela agora. Que bom assim, né? Que bom.
Podia ser pior, meu jogo podia ter dado prejuízo e tá eu e você sem emprego.
Porra, tem gente lá na roça com o Rafa, né, Rafa?
Gostou, né?
Cidade
massa.
O quê?
É cidade massa, né? Tem até energia elétrica já.
A gente tem um povo gigante
até
próprio.
Asfalto, pô.
O correio chega aqui.
Quando é domingo de noite, vai todo mundo pra casa, né, pra casa de um vizinho nosso aqui, todos os vizinhos se juntam pra poder ver a televisão dele.
Ai, ai, pra ver o jogo de. O videocassete, a fita gravada do jogo de rock, né?
Eles iriam fazer isso pra ver jogo de rock mesmo, cara. Duvido nada que os esquimós que moram lá nos Northern Territories iam fazer isso.
Cara, que povo fanático por rock, cara. Puta,
né?
Mas você já viu jogando rock? Não sei se aí onde vocês trabalham tem, mas na Eidos tinha muito. Os caras se juntavam em uns 14 no fim do PlayStation pra jogar NHL. E cara, é tipo, era palavrão, xingão, era pior que a gente jogando. É pior que a gente jogando futebol, cara. É tipo, o cara jogando com o Montreal, você vai pegar Vancouver? Você vai ver onde é que a minha POC vai entrar. Que é POC, é o nome da bolinha, da coisinha, né? Só pra quem não conhece rock. E aí, tipo, os caras xingando um outro, né? Daí os caras brigando no que, né? Enfim, esse taco sabe aonde. Aí eu, porra.
É
tipo,
sério? Eles levam a sério. E pior que aqui a gente tem. Porra, foi essa?
Deu um barulhão. O Rafa peidou pelo nariz.
Então, aqui a gente tem uma quadra que o pessoal joga hockey com patins roller, né? E, cara, dá muito mais briga do que no futebol. Os caras levam a sério, assim, é foda.
Mas é bacana. Eu fico impressionado, na verdade, com a qualidade do jogo da NHL, na real. Primeira vez que eu vi, fiquei mais impressionado que o FIFA 11, né?
Uh-huh.
Na verdade.
Então,
mas,
um tapa de leve em mim, né?
Pois é, não é mesmo engine, né?
Não. Bom, é o mesmo, vamos dizer, usam as mesmas ferramentas, tá bom assim? Mas tem muito código por cima que é específico do NHL, que não dá pra dizer que tem relação mais com o FIFA, não, apesar
porque,
de algumas ferramentas serem.
Porque eu imaginava Você já imaginou, Rafa? A cotovelada no pescoço do...
Porra, imagina o Rock com aquele Impact Engine, cara. Deve ser muito massa.
Quem sabe aí não acontece no futuro, né? O Impact Engine é, sim, tecnologia que foi feita pelo time FIFA. Não é uma coisa centralizada. Então, é de se esperar que o esforço para levar para os outros jogos seja um pouco maior. Mas eu não vejo motivo nenhum para não ser possível. Entendeu? Mas é. Vamos ver se vai acontecer ou não. Seria legal, não, seria massa.
Ó, futebol americano, né? O cara pula de cabeça na barriga de alguém, o cara voa contra o gol, explode. Assim.
Eu acho que o futebol americano e o hóquei são dois esportes que iriam se beneficiar muito de ter uma tecnologia assim bem legal. Eu queria aproveitar para deixar um abraço aí, um agradecimento para o nosso ouvinte Leonardo Fagundes, que deixou um tweet para a gente pedindo para a gente falar de um assunto que a gente acabou, na verdade, tocando aí naturalmente, né, nesse último pedaço do podcast, que era a distribuição dos jogos por meio digital. Ele deixou um tweet para nós aqui pedindo para a gente falar sobre esse assunto, acabamos aí, Leonardo, falando. E se você tiver outras perguntas, outras coisas, outras sugestões, fica à vontade, vou aproveitar para deixar a nossa informação de contato aqui para todo mundo. Só mandar um e-mail pra gente no contato@podquest.com.br, deixar um comentário lá no nosso site, que é o www.podquest.com.br, ou um tweet, como o Leonardo fez, pro twitter.com/thepodquest. E aí, tem mais algum assunto que vocês queiram trazer aí, Fernando, Rafa, pra gente poder fechar a edição número 41 do podcast ou não?
Eu tenho um trequinho pra falar aí, rapaz. Então, é porque, não sei se vocês ouviram falar nas últimas semanas, mas foi lançado um jogo de menino aqui de Montreal. O jogo, o nome do jogo é Fez, F-E-Z. Ele foi um baita hit na Xbox Live e no Steam, na semana de lançamento. E aí teve uma história muito interessante que compartilhar com vocês, saber a opinião de vocês também. Porque parece que o total tempo de desenvolvimento do jogo foi 5 anos, né? Foram 5 anos. E o menino fez durante... eu não entendi dizer se ele fez durante a graduação, ou se foi no final da graduação, não entendi ao certo. Mas parece que ele, no decorrer do desenvolvimento, aí, ele teve que aprender a fazer, teve que refazer muita coisa. E ele teve apoio de várias... Tipo, pessoas que acreditavam que o projeto dele poderia dar certo, né? Ele acabou ganhando grana e tal. Mas o que me chamou muita atenção, até comentei com o pessoal da BioWare, é... Pô, quem é que consegue tirar 5 anos da vida pra conseguir fazer o jogo que ele gostaria de fazer, sabe? Então, queria saber aí de vocês. Porra, eu fiquei meio de cara, sempre que eu falei, pô, legal, ele jogou, fez um jogo, massa. Tipo, quem consegue ficar 5 anos em casa só estudando, sabe? Como fazer um jogo, sabe? Tipo, numa época dessa. É legal, porque talvez ele consiga emprego direto, assim, porque o jogo ficou muito bom. As críticas foram muito boas. O review foi tipo 9,5 pra cima.
Legal. Só lembrando, né, o Fez é um jogo que o Rafa e eu estávamos lá na GDC 2008 assistindo o Independent Games Festival. E o Fez, eu não lembro qual foi o prêmio que ele ganhou, mas eu lembro perfeitamente que ele ganhou um prêmio. Pode ter sido da parte de arte, alguma coisa assim. E quer dizer, estava em desenvolvimento já, avançado ao ponto dele conseguir concorrer e ganhar naquela época. E só foi lançado agora, é isso mesmo?
É, foi só lançado semana passada.
Entendi.
Exatamente. É, porque parece que ele até ganhou 2 vezes o prêmio de game independente. Que um monte de gente ficou puta com isso, né?
É,
pois é. Mas é só porque a gente sempre fala dessa coisa do cara... pegar o tempo deles, se dedicar a fazer um jogo e do começo ao fim, blá 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 blá. Só que esse foi um caso extremo que eu achei super interessante, assim, de pensar, porque quem consegue 5 anos da vida fazer isso, sabe?
É verdade. Eu acho que tem várias circunstâncias aí que a gente, eu pelo menos não conheço da vida desse game designer aí que fez o jogo, mas o que sempre me chama a atenção, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo as oportunidades que a gente tem de aprender e desenvolver, né, o nosso conhecimento nessa área, enquanto a gente ainda não tem muito, vamos dizer, compromisso ou responsabilidade financeira. Porque ainda é, infelizmente, e isso é uma coisa que tudo que a gente faz, que a gente tenta ajudar a indústria, contribui para mudar esse cenário, mas ainda é uma área onde tem uma diferença muito grande entre você... É muito difícil você começar a fazer dinheiro. É muito difícil você manter uma família. É muito difícil... Quando você precisa juntar isso com a sua vontade de trabalhar na área de games, as suas opções são muito reduzidas, né? E muitas vezes você A maioria desses projetos, tipo o Fez, eles nascem desse tipo de dedicação, de alguém que consegue dedicar tempo e não tem todas essas restrições, vamos dizer assim, na vida deles, para poder realmente apostar numa ideia, apostar em alguma coisa, né? Assumir um risco. E a gente sabe, né? Assumir risco é uma coisa muito legal quando ele não está pondo em risco a sua sobrevivência, né, a sua capacidade de se autossustentar e sustentar sua família. Então, para muita gente, não é uma opção você arriscar tanto. Vamos dizer, eu vou passar um ano sem ganhar nada, sem emprego, entre aspas, só investindo na minha carreira, investindo ou na minha ideia de jogo, ou no meu próprio, no meu próprio conhecimento, né, sendo autodidata na área. São poucas as pessoas que conseguem fazer isso e acho que um dos recados que a gente sempre procura dar é, cara, se você acontece de estar nessa situação, principalmente o pessoal mais jovem, geralmente, né, isso está correlacionado com a idade, né? Então, se você, o pessoal mais jovem que ainda tem essa oportunidade de, sabe, com um custo muito baixo, investir e arriscar e investir na carreira mesmo, aprender sobre desenvolvimento de jogos, cara, faça, não perca essa oportunidade, porque pode ser que você não tenha outra na vida, né, de fazer isso. Então, não sei quais são as circunstâncias específicas desse cara, do autor do Fez, só dá pra dizer que, a julgar pela qualidade do jogo, o que eu vi do demo lá em 2008, quer dizer, 4 anos atrás, já era bem impressionante. Tá de parabéns, eu não joguei ainda pra poder dar a minha opinião pessoal, mas os reviews estão muito bons aí. E eu acho, eu só não sei o quão representativo é essa história. Eu acho que a inspiração que a gente tira dela é essa. Que se você tiver a oportunidade, tem que meter a cara.
Pois é. Uma coisa que eu acho que precisa também ser reconhecida, que é muito difícil de conseguir, é a pessoa se automotivar durante esse tempo inteiro, sabe?
Verdade.
Normalmente que a gente que trabalha, a gente tem o nosso salário, né? A gente é pago pra fazer aquilo lá, sabe? Uma pessoa que eu não sei se, como é que foi, como é que ele se fundou, se foi com o próprio dinheiro ou não, mas uma pessoa se automotivar por tanto tempo num mesmo projeto é muito difícil, é muito difícil.
É mais difícil ainda quando você não tá ganhando nada, mas eu acho que mesmo no nosso caso... E durante muitos anos a gente pode dizer que fez isso. A gente abdicou de empregos que estaria ganhando mais, exercendo, vamos dizer, a nossa profissão, mas não exatamente trabalhando com games, ou talvez não os games que a gente sonhava em trabalhar, em prol disso. Cada um, eu acho que tem lá o limite do risco e o limite do quanto pode investir, até o ponto onde não passa a não valer mais a pena. Isso realmente é uma decisão que cada indivíduo tem que tomar por si e descobrir. Qual que é esse ponto, até onde ele pode ir? Eu acho que a gente, Rafa, não dá para desmerecer o quanto a gente mesmo também já fez e ainda faz, talvez, disso, às vezes não é só o dinheiro, né? Não é só o salário, às vezes a gente está abdicando de outras coisas na nossa vida pessoal. Por exemplo, muita gente pode achar que é muito fácil você viver num outro país, largar tudo e mudar, só porque o país, entre aspas, é de primeiro mundo com relação ao Brasil, mas isso tá longe de ser uma decisão fácil, e muitas vezes é um risco, um investimento e um sacrifício que a gente está fazendo em prol de estar trabalhando com o que a gente ama. Então, realmente, talvez não se compare ao cara que fica 5 anos sem retorno nenhum, sem saber se vai ter luz no fim desse túnel. Realmente é muito difícil se automotivar, mas eu acho que essa automotivação ela existe em algum grau em praticamente todo mundo que está tentando viver de games hoje. Entendeu? Porque é realmente uma área muito difícil, ainda mais saindo do Brasil.
Quest complete.
Tá bom, com essa a gente fecha o podcast número 41. Ó, você viu aí que é um formato praticamente sem formato, né? Bem diferente, e a gente achou que valia a pena fazer essa experiência, querendo saber o que você acha. Acho que não deixou a desejar em termos de conteúdo esse episódio, comparado com os outros que a gente tem feito, pelo menos com relação a... Né, aos pequenos assuntos que a gente acabou escolhendo. A gente não teve um assunto principal, mas talvez isso não seja sempre necessário. Então a gente quer ouvir a opinião de vocês, pra gente, né, saber também o que você acha desse formato, se a gente devia fazer isso mais vezes, ou seja lá o que for que você tiver na sua cabeça, manda uma mensagem pra gente aí nos canais que a gente já divulgou. E a gente vai ficando por aqui essa semana, né, vamos nos despedindo de vocês. Rafa, quer falar alguma coisa aí pros nossos ouvintes ou não? Vai mandar eles tomar no cu.
Ele vai botar um baita de um bip agora. Vai tomar no seu bip. No seu bip. Boa.
E você, boa. Fernando, vai fazer diferente do Rafa? Vai se despedir ou não?
Pô, eu vou dizer pra vocês começarem a mandar tweets pro Rafa, dizendo pra ele jogar Diablo 1 e terminar Diablo 1, porque ele é um.
Ele não tem que jogar design,
é responsabilidade.
Ele não tem que terminar o Zelda 1 antes, não?
Não, mas é que ele não vai conseguir jogar Zelda 1.
Ele não vai conseguir.
Entendeu? É um desafio moral já pra ele. É um desafio moral pra ele. Não. Eu entendo. O Rafa é capaz de terminar tudo que ele quiser, desde que tenha tutorial. Então, só mandar um abraço, pessoal. Valeu. A gente tentou fazer uma coisa diferente, ver qual é.
A gente se divertiu fazendo também, né?
É, pois é. Valeu, Gidade. Valeu, Rafa.
Falou.
Brincadeiras à parte, mim e do Rafa, a gente sempre se sacaneia pra dar. A gente se gosta, né, Rafa?
Na verdade, a gente só briga pra dar audiência.
É igual o programa do Ratinho.
Ô, Giliardo é o Ratinho, velho. Que isso, meu?
Total. Eu sou o Ratinho, total. E com essa imagem aí, a gente deixa vocês essa semana. Meu nome é Giliardo, me despeço também de vocês. Um abraço. Até semana que vem com mais um Quick Quest, na outra com outro podcast. Tchau.
Meu nome é Ratinho, me despeço de vocês.
E terminado mais um podcast, episódio número 41. Produção e edição foram minhas, Giliar Lopes, escolha das músicas e apresentação da Cintia Duim. Hoje é um episódio com formato diferentão, aí a gente quer a opinião de vocês, como a gente já disse. Os temas de hoje, para variar, Chrono Trigger e um pouquinho de Super Mario World, e as músicas sucessos do Coldplay, R.E.M. E agora no final deixo vocês com Bush, uma das bandas mais subestimadas dos anos 90, cantando Everything's End. Trust you once, my wife. Everything's in, everything's in. I don't think so. Everything's in, everything's in. I don't think so. Hell for the century, $1 million at stake. As you search for your demigod, and you fake we're the saint. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence.